Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Municipal, também na Rádio Cidade. Começando por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela. Hoje é sábado, 1º de julho de 2017. No programa de hoje estaremos falando sobre saúde, entrevistando a nossa secretária de saúde e saneamento, a Cristiane Feite, também a Michele Vargas, que é secretária adjunta, também a farmacêutica Adriane. Ainda estaremos conversando com a técnica de enfermagem, a Magna, e também com a Ezequiel, do setor de vacinação. E ainda estaremos entrevistando a professora Nelma Salamone Signori, diretora da Escola PAI, sobre a jornada de autismo que aconteceu no dia de ontem. E também estaremos conversando com o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares. No nosso programa, então, vamos falar sobre saúde, né? E vamos, então, abrindo aqui as entrevistas com a secretária de saúde e saneamento do nosso município, a Cristiane Feite. Cristiane, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, boa tarde a toda a equipe da saúde que se encontra aqui com nós no estúdio hoje para passar algumas informações sobre a saúde do nosso município e boa tarde a toda a comunidade porterense. Então, estamos aqui novamente no programa da administração municipal para falar um pouco da pasta da Secretaria Municipal de Saúde, onde estaremos trazendo algumas informações dos setores onde os nossos profissionais da saúde estarão falando mais sobre a saúde pública de nosso município. Falaremos também com a nossa farmacêutica Adriane, tirando todas as dúvidas sobre a medicação básica e o que é competência do Estado também. E estaremos com a nossa enfermeira Ezequiel, a nossa técnica Magna, a nossa secretária adjunta, a Michele, onde estarão esclarecendo e colocando à disposição de todos os porterenses sobre as dúvidas que a comunidade tem sobre o atendimento na área da saúde e sobre as demandas e dos atendimentos que estamos prestando aos munícipes portelenses. Regis, quero aproveitar esse momento e convidar a toda a comunidade portelense para participar da nossa Conferência da Saúde, que será realizada no dia 18 de julho, com início às 13h30, no local será o Centro Cultural, onde estaremos tratando sobre assuntos relacionados à saúde pública. De extrema importância a participação da comunidade portelense nesse evento. Regis, eu quero destacar também da continuidade com o comprometimento com a saúde pública do nosso município. Quero dizer que estamos investindo mais, sim, na saúde pública. Estamos com uma demanda grande, mas aos poucos estamos já conseguindo organizar, colocar as demandas em ordem. Tem bastante acúmulos de exames, de consultas de especialistas, mas estamos conseguindo com o recurso público municipal. Estamos investindo cada vez mais na saúde pública e sempre com o comprometimento com o nosso Hospital Santo Antônio. Quero destacar também que estamos nos organizando para retomar alguns programas sobre o tabagismo, que estava parado. Vamos retornar também com as nossas gestantes. Nós precisamos retornar esses encontros mensais e também vamos trabalhar mais junto com nossos agentes de saúde, comprometendo mais as visitas com os nossos agentes de saúde que chegam a vocês, cidadãos portelenses.
E nesse momento vamos conversar então com a Michele Vargas, que é secretária adjunta da Secretaria de Saúde, e também a Adriana, que é farmacêutica. E o assunto então é sobre os medicamentos da Secretaria de Saúde, né? Primeiramente, boa tarde, Michele, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, boa tarde aos ouvintes da rádio. A nossa farmacêutica Adriana, ela vai colocar o funcionamento então da nossa farmácia, os medicamentos que são básicos, não básico, medicação CAPS que a gente compra, o motivo pelo qual não tem medicação controlada nas unidades de saúde, que são as do interior, ESF1 e ESF2, e basicamente como que é o funcionamento e a forma de compra das medicações do CISA e as compras diretas.
Então vamos conversar com a farmacêutica Adriana. Boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde aos ouvintes portelenses. Então, pessoal, nós queríamos só esclarecer algumas coisinhas, que é assim, ó. A farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, ela vem trabalhando desde o momento em que a gente foi contratada, que já fazem 6 anos, com 3 tipos de lista de medicamento. Porque às vezes as pessoas vêm aqui e acham que nós teríamos que ter tudo o que tem numa comercial. E não é assim. Porque existe uma listagem de medicação que vem do SUS, onde é basicamente o que o município precisa ter à disposição dos munícipes. Ou seja, aqueles que são da listagem básica, inclusive a gente pode deixar essa lista na rádio municipal, caso as pessoas queiram, né, pesquisar disponível para ver se algum dos medicamentos que as pessoas, né, têm interesse em saber se faz parte.
No site do município
também? Pode, né? No site do município também. Para que elas pesquisem e vejam se aquele medicamento está na listagem, né, oriundas do orçamento do município. Tá? E a outra parte seria do Estado, que aí as pessoas muitas vezes estão acabando que comprando essa medicação e a gente faz um processo. O que, que é um processo? É simplesmente algumas documentações e receitas que os médicos do próprio município, dos ESFs, vão fazer esse processo encaminhados ao Estado. E entre 30 dias, às vezes até menos, essa medicação passa a vir de forma gratuita com liberação, então, do Estado. E, claro, não estando na lista do município, que o município, né, tem que comprar, digamos que é obrigação do município, e não estando naquela do Estado, tem a parte da judicialização da medicação, né, que então o pessoal pode se encaminhar até o fórum.
Gostaria de ressaltar, Regis, que qualquer pessoa tem acesso ao judiciário e pode ver que não há judicialização de medicação contra o município. O município, ele é comprometido no sentido de que tenha medicamento básico de obrigatoriedade do município, nós fornecemos, independente da pessoa, independente se chegou via CISA ou não. Nós compramos a medicação porque é obrigatoriedade do município. Agora, medicação que é obrigatória, a obrigatoriedade é do Estado, o município não pode fornecer. Não é que não pode, é que nós não temos dinheiro suficiente para fazer a nossa parte e também a parte do Estado. Né? Cada um, cada ente tem que ser comprometido com aquilo que é de sua obrigação. Então, por vezes, a gente orienta o pessoal a procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público ou um advogado particular, mas é para demandar contra os entes que não cumprem com a sua obrigação. Contra o município, vocês podem fazer uma pesquisa, não tem processo, porque a gente é muito comprometido nesse sentido. A Adriana, assim, ela sabe corretamente assim, todos os passos e quando é município e nós não temos, que não chegou, a gente fornece comprando nas farmácias locais.
Atualmente, né, nós estamos com uma lista de 150 itens de medicação básica do município. Então está à disposição hoje na secretaria 150 itens disponíveis para a população. Tá? E além desses 150 itens disponíveis da listagem do município, ou seja, que o município paga e se compromete a fornecer aos munícipes, nós temos 140 itens que não são da lista do município, não são nem da lista do Estado, simplesmente a gente tem disponível, por quê? Pela demanda. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa chega aqui, um diclofenaco que é muito usado, tá? Vou dar um exemplo, ele não é básico. O que é básico? Ele não faz parte da lista de compra do município, tá? O município não precisa ter. Mas como não ter um diclofenaco? Às vezes as pessoas perguntam, mas como não ter? Não, mas nós temos. Então, esse tipo, nós temos 140 que estão nesta linhagem.
Mais
140 itens que não precisariam estar na nossa farmácia. Então, digamos...
E não é obrigatoriedade, são, não mas é obrigatoriedade. Assim o município se dispõe.
Então, né? Na verdade, são 290 itens, tá? Olha bem, veja bem, gente. Na região Celeiro, tá? Eu tenho conhecido os farmacêuticos, não existe farmácia, tá? Do município que tenha uma disponibilidade de tantos itens assim... quanto à farmácia básica do Tenente Portela, tá? Além disso, a gente está atendendo 150 pessoas, tá? Não digo porque cada pessoa pode ter muito mais medicação. 150 pessoas que têm processo do Estado deferido. O que quer dizer? Que elas retiram por mês aqui medicamento que vem do Estado, que a gente encaminha por aqui, que não custa nada. Tá? Então, assim, o atendimento é grande, tá? Só que a gente pede o quê? Que as pessoas nos procurem. Às vezes, vão direto ao fórum ou vêm direto na secretaria querer conversar com a secretária. Primeiro, dá uma passadinha na farmácia. Vai no posto de saúde também, que tem essa informação. Às vezes não tem a listagem, né, do que tem. Mas o posto mesmo liga para nós e nós podemos encaminhar a melhor forma de como fazer para conseguir a medicação.
Regis, aqui no município, nós temos o Hospital Santo Antônio, que ele tem uma gama enorme de médicos, né? Tem especialidades, das N especialidades.
Então, são 17 hoje, né, no município.
Cada médico prescreve um tipo de medicação. Nós não vamos conseguir atender cada tipo de medicamento de acordo com a especialidade, não tem como, é inviável isso para nós. Mas a Adriana, que é a farmacêutica, quando ela faz a compra do CISA, a gente já vem há 2-3 anos, assim, eu tendo um cuidado, né, Adri? Bem criterioso no sentido de comprar aquilo que efetivamente as pessoas necessitam. Então a gente se empenha, o dia que a Adriana faz a lista, a gente senta, tenta comprar a quantidade. Se faltou no ano passado, a gente procura comprar uma quantidade maior, sempre dentro daquelas possibilidades do município. Há um tempo atrás a gente teve que reduzir a compra porque nós estávamos com atraso financeiro, que ainda nós estamos do governo do estado e do governo federal. E mesmo assim, estando em atraso, para fazer um comparativo, em 2016 nós gastamos R$218.462 de janeiro a junho. Este ano, nós gastamos R$270.074, tá? Então, deu um aumento de R$51.000. Mesmo a gente estando em atraso, a gente procura cumprir com as prioridades. E para nós, medicação é uma prioridade. Né, Adri?
É, com certeza, Michelle, muito bem colocado essa situação. Mesmo porque, às vezes, assim, não, mas não tem nada, não, eu procuro e não acho. Gente, a feita é compra num consórcio... em Ijuí, tá? São todos os municípios da região que tem esse consórcio, que é o CISA, tá? É feita essa compra a cada 3 meses, tá? Então, abre o consórcio em janeiro, abril, para 3 meses. O que a gente faz? A gente não compra para 3 meses, a gente compra para 6 meses. A compra para ser para 3, mas o que a prefeitura, né? O que os gestores nos pedem? Não deixe faltar, deixe sobrar. Só que o que acontece, né? A gente às vezes pede desculpa, ah, não tem. Por quê? Pessoal, hoje eu tenho uma linhagem de omeprazol que sai, digamos, 50 mil, tá? Ah, veio mais população, o indígena faz uso também, tá? Então, às vezes aumenta uma quantidade maior que não supre nem esses 6 meses. Quem dirá se nós comprasse para 3 meses, então, que é o preconizado, né? Então, a gente ainda alarga esse prazo de compra, que a gente tá comprando uma gama para 6 meses e muitas vezes acontece de faltar. Como acontece de forma que está em qualquer farmácia comercial, que não tem para hoje, mas a compra é realizada 3 meses antes. E o CISA, que é o responsável pela entrega, muitas vezes tem demora para conseguir, porque o fornecedor não tem para dispor. E isso é o que está acontecendo hoje, com 2 medicamentos na nossa farmácia. Então, digamos, se for analisar de faltas, nós estamos com 0 de faltas. Considerando o montante de compra, tá? Só que, claro, um omeprazol faltar... Todo mundo usa. Aí dá a impressão que, não tem. Gente, não tem em Portela, não vai ter em outros municípios, porque o CISA ainda não entregou a medicação, tá? Mas comprado foi, tá? Então que fique bem claro que não é culpa do farmacêutico, não é culpa do gestor, não é culpa do prefeito, tá? É culpa do quê? Do distribuidor do medicamento que não tinha até o momento para fornecer. Então paciência, pessoal, né? As coisas estão chegando, né? E vai se normalizar.
É saúde, é claro que as pessoas que envolvem saúde acabam, às vezes, ficando mais frágeis e aí atrasa um dia, atrasa dois, mas tem que ter um pouco mais de tranquilidade na hora de resolver esses problemas, né? Porque não pode, como a farmacêutica falou, julgar sem saber qual a razão, qual o motivo, qual a situação que se encontra. Mesmo como a Michelle falou, às vezes não é obrigatoriedade do município fornecer medicamento, é obrigatoriedade do estado ou de nenhum de outro, aí o paciente, ele vai ter que buscar em outra forma, vai ter que ir através do Poder Judiciário, né?
E assim, ó, Regis, não é, eu não falo só do Estado. Tem medicações que não é obrigatoriedade nem do município e nem do Estado. O paciente, quando é uma medicação cara e contínua, eles encaminham um processo judicial, do qual a farmacêutica somente faz a retirada do alvará, né? Quando o judiciário não dispõe da medicação, que não sai os alvarás para a Adriana retirar, os pacientes se voltam contra a farmacêutica. Mas isso não é... a medicação não é do município, não é do estado, e o paciente tem que entender que o problema dele, a demanda dele, se resolve no judiciário. Nós apenas vamos lá fazer a retirada quando tiver liberado o medicamento. Então não adianta o paciente vir se voltar contra o gestor que está, contra a farmacêutica, porque não é nós. Para nós ir lá no fórum e pegar o alvará, a Adriana fazer o repasse para a farmácia, é muito simples. E quando falta, o que, que as pessoas estão tendo? Elas estão vindo aqui na secretaria achando que o município tem que comprar, e nós não temos perna para tudo. Nós temos que priorizar algumas coisas, né, Regis? Hoje nós temos uma demanda, uma fila de espera. Um exemplo, ressonância magnética. Nós ganhamos 4 pelo SUS. Nós temos 105 na lista de espera. O que que nós, hoje de manhã, o que que a gente combinou? Nós vamos tentar começar a pagar estes exames para a população. Vamos fazer um pacote para esse próximo mês com uma clínica de Frederico, tá? Para dar uma diminuída nessa lista de espera. Então, nós já vamos fazer um pacote de 25 ressonâncias para você ter uma ideia o quanto o município se empenha na saúde. 4 pelo SUS nessa lista de espera, nós ia para lá para o ano que vem. A gente vai reduzir nossos gastos com outras coisas para poder pagar a ressonância. Então, assim, a gente é comprometido, nós somos comprometidos com a saúde da nossa população. Levando em consideração essa enorme lista de médicos que nós temos e especialidades aí. Cada um pede 2, 3 exames. A nossa lista de espera de consultas é enorme. E o que está acontecendo? Nós, além de ter uma lista de espera enorme nas filas de espera de consulta de especialidade, eu vou te dar outro exemplo de cardiologia. A gente ganha pelo SUS 18 vagas por mês. Nós temos 122 na espera. Como que a gente planeja o nosso mês? A gente ganha 18. As outras que a gente consegue, ou é o hospital nos fornecendo porque outro município não vai trazer seus pacientes, ou é porque alguém faltou na hora e a gente consegue encaixar, né? Então, assim, para você ver o quanto é reduzida a nossa lista SUS e o quanto que a gente tem que se empenhar para não ter uma lista de espera monstruosa. Por vezes a gente compra consultas. E nós estamos com um problema seríssimo que os pacientes não estão avisando quando não vão fazer exames e consulta. No mês de fevereiro, eles mandaram uma lista para nós. O nosso município teve quase 15% de faltas em exame e consulta. Vocês têm ideia da quantidade de perda de exame e consulta que a gente teve? Um monte de gente esperando. E as pessoas deixam de ir consultar e não se dão ao trabalho, ao menos de nos avisar, para a gente colocar outra pessoa no lugar. Isso é um descaso também, né? A população tem que ser comprometida, porque falar que não tem as coisas fica muito fácil, né?
Você põe, colocar um recado para a população, você põe no lugar do outro. Se fosse com você que outra pessoa tivesse a vaga para fazer esse exame, essa consulta, e não fosse você estivesse na fila de espera, não ia ficar chateado, ia ficar, né, ruim pra ti, então você põe no lugar do outro. Então também, se não vai poder, se não precisa mais, avisa para que outra pessoa com necessidades possa preencher a tua vaga. E cabe destacar também, né, Michele, como estavam falando a questão dos medicamentos, tem coisas que é normativas, são leis. O município não pode fazer aquilo que não esteja determinado para ele fazer, comprar um medicamento. Se fosse por vontade, ia lá, mandava comprar, pagava, entregava um medicamento especial. Mas não pode, né? Tem coisas que a lei não permite que o município faça isso. Então tem que ser através de um processo judicial, que aí sim o município está amparado por uma determinação judicial, que aí vai lá e faz a aquisição.
É, e Regis, assim, ó, complementando lá das consultas das faltas, a nossa coordenadoria de Frederico, em números, tá, deu 636 consultas e exames de que a população não compareceu. Olha o número de consulta e exame que a gente perdeu. É dinheiro nosso, é dinheiro teu, é dinheiro meu, é dinheiro de toda a população. E muitas pessoas acabam ficando na fila que precisam, que necessitam e a gente não consegue atender. Regis, um pedido, assim, ó, que é dos funcionários, das funcionárias, então, do agendamento, é que os pacientes que vêm agendar consulta e exame ou qualquer tipo de especialidade ou retirar medicamento, que tragam os documentos. Cartão SUS é primordial, né? Não, às vezes nós temos 20 pessoas na fila para atender aqui no saguão. Se a pessoa não traz o documento, a gente leva muito mais tempo para atender. Então, assim, ó, que cada um se comprometa em trazer os documentos, né? É o mínimo que a gente tem que portar os documentos para agendar exame, consulta ou fazer retirada de medicação. Outra coisa também, a pessoa idosa tem direito a um acompanhante, né? Então é que os seus filhos, seus familiares, um irmão, acompanhe. Por vezes vem pessoas aqui, elas não sabem para onde elas têm que ir, elas não sabem o que, que elas estão fazendo aqui, elas precisam voltar para um médico, elas não sabem qual é o médico que elas necessitam retornar. Então, assim, quem é idoso, que tem dificuldade de diálogo ou de entendimento, que venha com um acompanhante, filho, algum familiar.
Mais alguma informação? Então, com a Adriana também sobre a farmácia básica, o microfone está à sua disposição.
Tá, eu gostaria de pedir à população também que está nos escutando agora, vá lá na sua caixinha de medicação, dá uma olhadinha na validade da medicação. Porque assim, ó, a gente aqui tem o controle. Só que por muitas vezes a pessoa tem aquela medicação e vem pegando todo mês, acaba que os antigos não toma, esquece, vai ficando, quando vê, tá do ano passado, ainda tá lá estocado, né? Nos tragam essa medicação, tá? Esperamos que não tenha, né? Porque nosso número de medicamento vencido aqui da farmácia é quase zero, é quase nulo. Tá? Mas quem tem em casa, por favor, dá uma olhadinha lá para ver se coloque no lixo e nos traga aqui, que nós temos o descarte ideal, né? A empresa terceirizada que vai fazer a coleta dessa medicação. Tá? Isso é um pedido da gente também. A questão também da medicação no interior, né? Que muitas vezes eles têm que vir para a cidade do porquê que não tem a medicação de controle especial, que é assim, aquela, digamos, o popular, tá? O faixa preta, o antidepressivo, o calmante, tá? Aquele de receita diferente que vocês recebem, tá? Aquela medicação não tem nenhum posto a não ser aqui na farmácia central, tá? Por quê? Isso é uma solicitação, tá? Do Conselho Federal de Farmácia. Não pode ter estoque dessa medicação de controle porque é necessário toda uma documentação para fazer a compra, inclusive a retirada desse medicamento. Ele fica em armários fechados, com tranca, tá? Por quê? Porque é um medicamento que tem que ter um controle bem maior do que um de venda livre. Até numa farmácia comercial, se vocês quiserem ter uma ideia de como fica, vocês vão em qualquer farmácia da cidade, vocês vão olhar que tem um armário fechado, separado de outras. Então, não tem como a gente fazer distribuição desse medicamento nos outros postos, tá, pessoal, de medicamento de controle especial, a não ser aqui. E todo mês a gente sabe que alguém vem do interior para a cidade pegar a medicação, né? Ou seja, para ir no mercado, para fazer qualquer consulta. Então, não esqueça de passar aqui e já pegar a sua medicação controlada, que não vai ser disponível nesses, né, em nenhum posto, nem da cidade, nem do interior.
Para quem ainda não sabe, então, a farmácia fica junto ao ESF 3, né, logo abaixo do fórum, isso? Michele, mais alguma informação também?
Regis, nós gostaríamos de pedir para a população que quando eles se dirigem até a farmácia central ou em qualquer outra unidade ou administrativo, seja qual órgão da saúde, para que tratem os funcionários com educação, né? Porque nós não somos inimigos de ninguém e nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. A gente, muito pelo contrário. Então, se está faltando alguma coisa, não é culpa do funcionário, que se dirige aos gestores, que são abertos a atender qualquer pessoa para conversar e dialogar. A gente é muito aberto com relação a isso e que trata as pessoas com respeito, porque se a gente gostaria, se eu vou te tratar com respeito, tu também vai ser tratado com respeito. Né? Então, a culpa de falta de medicação não é da Adriana e, muito pelo contrário, não está faltando nada do que é a nossa obrigatoriedade de fornecer para os pacientes.
Eu tenho outra coisa, agora lembrando desse detalhe, né, sobre a falta de medicação, é muito bom salientar o seguinte, me é dada a carta branca em todas, tá, todos os gestores que eu trabalhei até hoje, tá, que eu entrei em 2010, para fazer a compra, e nunca foi contestado o que é comprado. Porque o meu medo era o seguinte, ah, mas, né, vamos reduzir, não. Então, assim, ó, quando é feita essa lista de medicação, é colocado tudo aquilo que chega na farmácia do posto, o medicamento que o doutor prescreve. Então, o que acontece? Nunca foi pedido para um gestor ou para o prefeito, foi pedido para mim, Adriana, vamos tirar medicação, vamos diminuir a listagem.
Cortar gastos.
Isso, em nenhum momento, pessoal.
Pelo contrário.
Sabe, eu admiro porque assim, ó, a maioria dos municípios estão, tá, claro, tem dificuldades financeiras, todos mas têm, até, né? O momento, tá? Eu posso dizer que todas as compras que foram feitas, tá? Foram totalmente com respaldo para mandar, tipo, pode continuar assim, né? Não, não, não vamos cortar nada, vamos. E só aumentamos.
Priorizando a saúde, então.
Nunca, né? Fomos na diminuição ou de tirar, muito, muito pelo contrário. Se ontem nós tínhamos 100 itens, hoje nós estamos com 150, tá? Então sempre nós estamos aumentando a listagem do que? A possibilidade do médico de ter vários tipos de medicação para ser entregue para a população, tá?
Regis, colocando uma situação do agendamento de consultas e exames, eu faço um desafio para a população, e olha que a nossa população é enorme. Nós temos pessoas que vêm de todos os municípios residirem aqui porque a saúde é boa. Nós não temos um pedido que está escrito urgente de exame ou consulta que a gente não providencia. Se vier qualquer pedido que está escrito urgente ou que se dê prioridade, a gente vai dar um jeito, sendo o município que vai pagar, sendo pedindo auxílio para a 19ª, sendo pedindo, falando com a administração do hospital. Não temos um pedido na lista de espera que é prioridade ou urgente. Não temos. A gente, tudo que está esperando, porque a gente analisou, não está escrito urgente, pode entrar na lista de espera, não vai acarretar um problema, um dano maior para a saúde daquela pessoa. A gente tem que providenciar, sim, para que a pessoa retorne logo para o seu médico, que faça o exame com prioridade, com brevidade, mas urgência a gente sempre prioriza.
Então nós conversamos com a Michele Vargas, que é secretária adjunta da Secretaria de Saúde, e também com a Adriana, que é farmacêutica, aqui no nosso programa da Prefeitura Municipal. E agora nós vamos conversar com a Ezequiel Miller, do setor de vacinação da Secretaria de Saúde, e vamos falar sobre a vacina da HPV, né? Primeiramente, boa tarde, Ezequiel, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal. É com imensa satisfação que venho, né, hoje, novamente, aqui, trazer informações para a comunidade portelense, né?
E então, temos aí normativas, novas normativas sobre a vacinação da HPV. E temos um recado muito importante para os pais, principalmente, né? Que tem que levar os seus filhos para tomar essa vacina.
Então, Regis, a vacinação contra o HPV, né? Ela foi introduzida aí há alguns anos e até o ano passado nós tínhamos, então, só a vacinação contra o HPV para meninas, né? Então, hoje a vacinação para meninas, ela continua, né? Sempre temos disponíveis nas unidades de saúde dos 9 aos 14 anos, 11 meses e 29 dias, ou 15 incompletos, né? Então, uma novidade que tivemos, então, esse ano de 2017 foi a introdução, então, da vacinação contra o HPV para meninos, né? Hoje, então, nós estamos com a faixa etária de 11 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, né? E precisamos imunizar esse público, porque com certeza é uma estratégia, né, de saúde pública muito relevante.
E essa normativa, então, vem baseada, né, como você disse, em estudos, e aí se torna um serviço de saúde pública, né? Então é muito importante que os pais levem seus filhos aos postos de vacinação. Como é que vai funcionar o procedimento da vacinação?
Então, a gente sabe, né, que o HPV tem vários subtipos de vírus, né? E eles, alguns estão associados, então, aos cânceres, né, malignos de colo uterino, de ânus, pênis, né, vulva, vagina e outros tumores também, como da laringe. né? Então, a transmissão, ela ocorre por contato direto com a pele ou a mucosa infectada, né? Principalmente pela relação sexual, seja ela oral, vaginal, anal, enfim, né? E a única forma de prevenção aí é a vacinação, então, e o uso do preservativo em todas as relações sexuais. A vacinação, então, ela está disponível em todas as unidades de saúde. Estamos elaborando, então, pensando em estratégias a partir da semana que vem aí para vacinação desse nosso público, né? Aqui em Tenente Portela. E em essas estratégias, então, juntamente com a comunidade escolar, né? Com os meios.
A maioria do público-alvo está, né?
Isso, está nas escolas, né? Então, estamos pensando em fazer um dia de mobilização. Então, em breve estaremos divulgando, né? Mais informações a esse respeito.
Sobre o roteiro e tudo mais, né? É, mais alguma informação sobre o HPV ainda para a nossa comunidade?
Do HPV era isso, né, por hoje, mas nós temos também a vacinação contra a meningite, que também iniciou esse ano, é uma novidade, então, até ano passado, então, eram só as crianças que recebiam a vacina aos 3, 5 meses e 12 meses, e agora, então, uma novidade, que os adolescentes também vão ganhar um reforço aos 12 e 13 anos, meninos e meninas. Essa faixa etária ela vai aumentar progressivamente, chegando até 2020, dos 9 aos 14 anos.
É, bom, os adolescentes nessa do reforço, né, que não posso não ter tomado a vacinação quando bebês, tem também algum procedimento diferenciado ou é só o reforço mesmo?
Não, vai ser uma dose única somente, né? E é muito importante, né? Porque a meningite é uma doença muito grave, né? Principalmente a meningite C, a meningite bacteriana muito grave, de evolução rápida, né? E que pode levar à morte, né? E a gente pede, né, que os pais responsáveis, né, compareçam, venham até a sua estratégia de saúde da família, realizar a vacina, né? Vamos proteger, né, os nossos adolescentes aí para que no futuro, né, quando adultos, não sejam acometidos por uma doença tão grave, né, que é o câncer.
Manter a carteirinha também em dia, né? É muito importante levar a carteirinha no dia da vacinação para as anotações e tudo mais. Depois, quando o adolescente vira adulto, ele precisa conferir também se está tudo ok, né?
Isso aí, a gente já faz uma avaliação da situação vacinal, né? E a gente já atualiza de acordo aí com a situação encontrada.
Outro assunto também que a Ezequiel vai trazer para a gente aqui é o retorno do grupo de encontro, né? Do grupo de tabagismo, que já acontecia encontros alguns anos atrás, né? E vamos retornar então as atividades com esses grupos aí.
Vamos retornar, então, ano passado a gente teve ainda grupo, então ficamos alguns meses aí que não tivemos, né, por alguns motivos, enfim, mas o importante é que estamos reiniciando, né, com uma equipe multidisciplinar. Nós temos uma lista de espera e em breve, então, a gente já vai estar chamando essas pessoas para participarem, né, do grupo. E aqueles que não estão, ainda não se inscreveram, né, não deram o seu nome, pode se dirigir até a sua unidade de saúde, falar com o agente comunitário de saúde, que ele estará nos passando o seu nome e o seu contato para que, em breve, a gente possa estar entrando em contato para participação no grupo.
É um trabalho desenvolvido, então, por vários profissionais para aqueles, os fumantes, né, que não conseguem se libertar do vício do cigarro, é isso, né?
É, nós temos o médico, nós temos o enfermeiro, o psicólogo, até o técnico de enfermagem, né? Então, nós trabalhamos em conjunto aí para uma abordagem, né, que seja condizente com aquilo que o paciente espera também, né? Nós trabalhamos com abordagem cognitivo-comportamental, onde nós trabalhamos as crenças, as emoções, a mudança de comportamento, que a gente diz que esse é o pilar que sustenta o grupo de tabagismo, e trabalhamos também com o apoio medicamentoso. Nós temos algumas medicações que o Ministério da Saúde nos fornece, que vai apoiar o paciente nesses primeiros meses, que são os mais difíceis, né? Porque a gente está falando de uma dependência psicológica e uma dependência física. Então, a dependência física, a gente tem a medicação. Na verdade, o mais difícil é a dependência psicológica, né? O vício comportamental. Então, tudo isso a gente trabalha apoiando o paciente, né? Para que ele conquiste o que ele deseja, né?
Muito bem, então, informações importantes aí, então, trazendo também a Ezequiela, HPV, a meningite e também o grupo de tabagismo. Muito obrigado pela sua participação e sempre à disposição para mais informações, Ezequiela. Então, aqui fica à vontade para suas considerações finais.
Obrigada, Regis. Estamos sempre à disposição para trazer mais informações, né, à nossa comunidade portelense. E até breve.
Nós vamos conversar então agora com a Magna Signori, que é técnica de enfermagem da Secretaria de Saúde, da Vigilância Epidemiológica. Primeiramente, boa tarde, Magna, bem-vindo ao nosso programa.
Regis, boa tarde, população portelense, né? A gente está aqui então hoje para falar um pouquinho sobre a tuberculose, né? Uma doença muito antiga, né? Mas que está aí presente na nossa população.
Pois é, inverno, já estamos no inverno, né? Apesar de que agora tivemos alguns dias de um pouco mais de calor, mas o frio já chegou. E aqui no sul a gente sabe que é intenso, né? Muitos dias consecutivos de frio, e a tuberculose se agrava muito mais nesse período, né, Mai?
É, a tuberculose, na verdade, ela não é uma doença sazonal, como a gente chama a gripe, por exemplo, né? Ela é uma doença que independe de estações, mas que o inverno dificulta em função dos aglomerados, né? Dos ambientes que não são, que fecha-se as janelas. Então, realmente, a população fica mais suscetível à contaminação onde tiver um doente, né? Porque a gente sabe, assim, tem muitas pessoas que não prestam atenção aos sintomas. Então, ela vai começar com tosse e a pessoa vai ficar com essa tosse uma semana, duas semanas, três semanas. E nesse tempo, ela está transmitindo, mas ela não está com a doença agravada ainda. Então, ela nem foi ao médico ainda. Ela acha que é só uma gripe. E ela já está transmitindo. Lá na fila do banco, lá dentro do ônibus, né? E se ela tossiu, não protegeu a boca, né? As vias aéreas, alguém vai se contaminar, né? Então, ela pode ser transmitida muito facilmente. E ela é de transmissão muito fácil, né?
Os primeiros sintomas, então, que ela pode ser confundida com gripe nos primeiros dias, né? Como é que a pessoa pode perceber, após alguns dias, já procurar um médico? Como é que funciona?
Então, ela é muito, no início, ela pode ser confundida, sim, quando ela for pulmonar, né? Porque a tuberculose, ela tem várias formas, né? Ela pode ser pulmonar, que é a mais comum, ela pode acometer outros órgãos, fígado, cérebro, enfim, né? A tuberculose, ela entra no nosso organismo pela via respiratória, tá? Alguém doente tossiu, espirrou, né? E esse bacilo de Koch, que a gente chama, ele vem no ar e entra na nossa via respiratória. Ele vai decidir onde ele vai se alojar. Né? Em geral, a grande maioria é pulmonar, né? Vai lá no pulmão, às vezes ela desenvolve e às vezes não. O organismo até tem, né, alguma chance de deixar neutralizada, que daí fica latente, que a gente chama, né? Porque vai depender muito da imunidade também do paciente, né? Se está mais comprometida ou não. Mas enfim, se entrou na via respiratória, se alojou no pulmão, se desenvolveu, o paciente vai começar a apresentar tosse, né, febre, não aquele febrão, aquela febre branda, né, 38, no final do dia, início da noite, sudorese noturna, né, o paciente está dormindo, acorda todo suado do nada, né, perda de peso, falta de apetite, né, então são sintomas bem característicos da tuberculose pulmonar, né, a tosse pode ser seca, né, aquela que não tem escarro, ou produtiva, aquela quando o paciente tosse e tem bastante escarro, né, então ela pode ser dessa maneira, assim, mas basicamente vai apresentar esses sintomas, então ele vai, e vai começar, a gente sempre diz assim pro paciente, o senhor tá tossindo? Ah, tô tossindo. Faz quantos dias já? Então, assim, quando faz mais de três semanas, a gente já precisa investigar mais. Então, ela já é suspeita de tuberculose, Né? Indígenas, inclusive, a gente já desconfia em 2 semanas de tosse contínua, né? Então, a gente pede um simples exame de escarro, né, o raio-x, que é o médico da unidade, o médico pode avaliar e pedir, e o paciente coleta o seu escarro, leva lá, traz aqui para nós, né, que a gente encaminha para o laboratório e faz o examezinho e vai sair. Em 1 semana tem o resultado. Eu quero destacar, então, em relação à prevenção da tuberculose, né, existe uma vacina chamada BCG, né, que é feita lá quando o bebê nasce, né, nos primeiros dias de vida. Então, ela protege das formas graves de tuberculose. Então, toda criança, toda pessoa precisa receber essa vacina, é aquela que deixa a marquinha no braço. Então, é uma vacina bem importante, né, ela protege as crianças e o adulto também, de certa forma, das formas mais graves. Então, é uma das formas de prevenção também, né. Então, a gente sempre ressalta também a questão que as pessoas devem cuidar da automedicação, né? Porque, às vezes, a pessoa está doente, tá com alguns sintomas e acaba tomando um xarope, daqui a pouco toma um antibiótico por conta, não conclui esse tratamento, né? Então, assim, ó, claro que no caso da tuberculose ela não vai piorar, mas ela vai acabar mascarando e demorando mais para descobrir realmente o diagnóstico de tuberculose. E a tuberculose precisa ser tratada especificamente com medicação para tuberculose, que a gente recebe aqui, né, quando tem um caso positivo, um caso bacilífero, né, que deu positivo no exame do escarro, ou por outro exame, no caso se não teve escarro disponível para examinar. E assim, ó, ela vem, são 6 meses de tratamento ininterruptos, ou seja, o paciente ele não pode faltar nem dia de tratamento, porque se ele faltar um dia de tratamento, complica todo o tratamento, depois acaba ainda ficando resistente àquela medicação, né? Então, os pacientes que foram acompanhados, eles sabem da importância de tomar essa medicação. E a automedicação, ela realmente é um problema, né? Então, as pessoas devem ter muita cautela com isso, né?
Bom, prevenção. Tem hábitos, aliás, ações básicas que se pode prevenir, né?
A prevenção, ela é estar bem alimentado, né, estar saudável, né, com essas, evitar aglomerados, né, então, assim, são ações que a população que está suspeita de estar doente precisa pensar em proteger os demais, né, de não tossir, de não escarrar, porque às vezes a pessoa que está doente acaba expondo os demais, né, até porque a via respiratória, ela é fácil, né. Então, se você tossir e não colocar a mão ali, ou se você colocar... Não, a mão não, né? A gente diz um lenço ou o braço, né? Porque a mão, você vai dar a mão para o outro. E no ar, vai levar esse bacilo, né? E alguém vai respirar ele, né? Então, são essas as medidas. E a questão é da detecção precoce, né? Então, se o paciente tem, ele precisa vir logo para a unidade, porque tem cura. Né? Ela tem cura. Em 6 meses de tratamento, a gente acompanha o paciente sai curado, né? Mas tem que vir logo, porque a gente recebe pacientes já no estágio bem adiantado e acabam indo a óbito, né? Pacientes jovens de 30, 40, 50 anos, né? E a gente pede que o paciente que apresente tuberculose, a gente sempre vai fazer o teste do HIV, porque o HIV, ele compromete a imunidade do paciente. Então, HIV e tuberculose, eles andam juntos, né? De mãos dadas, a gente diz assim... Porque a tuberculose precisa que o paciente fique mais debilitado, com a imunidade comprometida, para ela agredir, atacar o paciente, né? Então, a gente sempre vai fazer um teste do HIV também. E o paciente que tem HIV precisa se proteger mais, né, da tuberculose.
A técnica de enfermagem é Magna Senhora, aqui então da Secretaria de Saúde, trazendo informações aí para a nossa comunidade sobre os cuidados com a tuberculose. Mais alguma informação importante para a nossa comunidade? Fica à vontade, mãe.
A gente pede assim, ó, que as pessoas prestem atenção. Tem pessoas tabagistas, né, que são fumantes, então é pior a questão assim do tabagismo. Então não é qualquer tosse, né? Então é a questão de prestar atenção, assim, não tinha esta tosse antes, né? Está associada a outros sintomas, ela não vai ser só tosse, né? Então são essas situações assim que a gente fala, né? A gente está fazendo um trabalho, né? A área indígena ali, a comunidade indígena, as equipes de saúde, então teve alguns casos, a equipe de saúde está trabalhando bastante em cima disso, né? Capacitando profissionais, fazendo busca ativa. Né? Então, a gente está trabalhando em cima disso, nós aqui também, a gente vai chamar os agentes de saúde agora, na semana seguinte, né? Para os agentes de saúde estarem levando a informação nas casas, né? Porque, às vezes, a pessoa acaba desconhecendo, achando que é normal e, na verdade, não é, né? Então a gente quer que esse paciente venha, nos procure, a gente sempre vai atender, vai recebê-lo bem, mesmo que ele não conseguiu ficha lá na unidade dele naquele dia. Se quiser nos procurar enquanto vigilância epidemiológica, a gente atende, a gente orienta, explica o que tem que ser feito, né? E se precisa, a gente fala com o médico, né? Sempre a referência é o médico para qualquer exame, mas a gente pode facilitar e encaminhar essas coisas, né? Então é isso aí, é a população mesmo ficar atenta a si próprio, né? Não é qualquer tosse, não, é uma tosse, né? Mais de 3 semanas, como eu já disse antes, com outros sintomas associados, né? Então, é essas questões aí.
Isso, muito bem. Então, após todas essas informações aí da Secretaria de Saúde, através de vários profissionais, temos mais assuntos também, quem sabe até para o próximo programa, né, secretária? Então, deixamos os microfones para as suas considerações finais.
Quero agradecer a todos que nos escutaram nessa tarde, dizer que no próximo sábado estaremos de volta passando mais informações sobre a saúde pública do nosso município, agradecer aos nossos profissionais que sanaram todas as dúvidas nessa tarde, quero dizer a toda a comunidade porteirense que estamos à disposição de todos, que nos procurem, a qualquer dúvida venham até a secretaria, que estamos aqui para atender a toda a comunidade porteirense. Esperamos que todos sejam bem atendidos. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana e até o próximo programa.
E nós vamos conversar com a professora Nelma Salamone Signori, que é diretora da Escola de Educação Especial Recanto da Alegria, a PAI de Três Portela, que nessa sexta-feira realizou a jornada sobre autismo. E até então estava programado, inclusive, para ser no Centro Cultural e foi transferido para o Clube Comercial em virtude da grande demanda de inscritos para participar.
Agradecemos a oportunidade de estar divulgando esse nosso evento.
Muito bem, então. Desde a iniciativa da programação, organização, palestrantes, o público participante, como é que foi o evento?
Superando as expectativas, né? Que no início, como tu falaste no início, aí, a gente tinha previsão de umas 200 pessoas. Reservamos o CULT, né? Centro Cultural, mas aí, como era a inscrição no site, né, da própria instituição que está fazendo as palestras, superou as expectativas, né? Foi para 300 e foi para nós temos mais de 450 pessoas aqui de diversas partes aí da nossa região, abrangendo a região até Ijuí, mas as APAEs da região também estão participando, né? Então, um evento assim, a gente pode pensar como havia necessidade de se fazer isso, né? De se pensar isso, porque é sobre o autismo, né? Uma coisa assim bem difícil que está tendo muito diagnóstico. Nós temos alunos aí nas escolas regulares, nós temos na PAI, mas não pode ser só a PAI a especialista, né? E nem somos também tão especialista, né? Como é um assunto muito difícil, né? Ele está sendo trabalhado, está sendo estudado, né? E nós conseguimos, através de São Leopoldo, que a gente ia fazer, fizemos cursos de formação lá com a tua equipe da PAI e sugerimos, então, trazer para a nossa região, que é mais fácil e mais gente poderiam participar, né? Por enquanto, a gente tem uma jornada, né? Que é um esclarecimento, né? Ele está fazendo uma coisa bem prática, bem para que o professor entenda, então, não é uma formação, né? É uma jornada onde se explica o que é a organização Pandorga, que trabalha só com autista. Então, veio o Dr. Nelson Kirst, a esposa Heidi, que são especialistas nisso. Ela é educadora especial, especialista, se formaram em Genebra, tem doutorado. São pessoas com experiência, mais de 40 anos, né? Numa clínica que só trabalha com autistas.
O público, então, são professores das três redes de ensino.
Professores, pais, nós temos bastante pais aqui que vieram, que bom que eles vieram escutar, né, tem depoimento de mães aí nessa jornada. Importante, né, que se divulgue, né, esse assunto, que a comunidade também tenha conhecimento, né, para até identificar, né, o professor na sala de aula, identificar que está diferente, que é, encaminha, então, para um atendimento mais rápido, né, umas ações mais rápidas.
Esclarecer também o que é o autismo, né, então, levando para dentro do corpo de professores, né? Ele também consegue se propagar mais essa informação, né?
Com certeza, né? Porque chega o aluno em sala de aula, né? O professor já tem uma noção, né? Do que é. É um início, né? É um início. Eu falei no início da abertura que a gente tem que estar aberto, né? As mudanças, a gente tem que fazer com que o conhecimento chegue até nós, porque para nós lidar com um autista, nós precisamos conhecer. conhecer manifestações, conhecer como se manifesta, como age aquela pessoa, aquela criança, desde pequenininho, né? Então, porque o diagnóstico, ele demora, às vezes, para sair, né? Nós temos casos de crianças que têm adolescentes ou jovens já que têm 22 anos e não foi diagnosticado. Então, uma coisa prejudicial é essa criança, porque ela não foi atendida adequadamente, né? Nem pelos pais que não sabem o que, que é isso, né? E nem pelo professor que também não soube identificar, não tem culpa, né? Nós estamos aqui para isso, para a gente aprender um pouco mais, né?
Então, parabéns mais uma vez ao trabalho de toda a PAI, em nome da professora Nelma, que é todos os servidores, os professores e pais envolvidos.
Nesse momento, então, vamos conversar com o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares. Valdir, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Nós queremos inicialmente saudar, então, a todos que estão participando do programa no dia de hoje e cumprimentar os ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, Comunidade Tenente Portela, que acompanha todos os sábados esse programa, e aproveitar hoje para a gente falar de alguns assuntos de atividades que vão acontecer nos próximos dias e que nós queremos repassar e convidar a comunidade. Começando aí pelo convite para as comunidades de Linha Becker e arredores para a reunião na próxima terça-feira, dia 4 de julho. A partir das 14h, estaremos aí para discutir com a comunidade o plano plurianual, planejamento para os próximos 4 anos. E o convite, então, comunidade da Linha Becker e arredores, na terça-feira, dia 4, a partir das 14h. E na quinta-feira, dia 6, também a partir das 14h, comunidade de Linha São Luís. Então, são as duas reuniões que temos para essa semana que vem, para discutir o plano plurianual. Nós temos aqui também uma reunião que a gente convida a comunidade de Burro Magro, Linha Kowalski, arredores, famílias beneficiárias da rede de água de Lajeado Burro Magro. Uma reunião aí na comunidade São Marcos, na próxima terça-feira, né, dia 4, às 9h, com a presença do prefeito municipal, secretários, onde vamos discutir, então, e encaminhar soluções para os problemas dessa rede de água. Convite, então, as famílias aí do Burro Magro, Linha Kowalski, participantes da rede de água, para essa reunião, então, na terça-feira, a partir das 9h da manhã. Também no dia 10 de julho, queremos convidar a comunidade de Alto Cordeiro de Farias para uma reunião aí no Salão da Comunidade, a partir das 14h, famílias beneficiárias também da Rede Comunitária de Água, onde estaremos discutindo aí a criação da associação e o repasse dessa rede de água para a comunidade. Temos também um outro aviso importante aqui do Conselho Desenvolvimento Agropecuário. A secretária Ivete Ulrich está convocando todos os membros do Conselho de Desenvolvimento Agropecuário do município de Tenente Portela para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia 5 de julho, que será na quarta-feira, com início previsto para as 13h30 em primeira chamada e 14h em segunda chamada, tendo por local a sala de reuniões do Sintraf com a seguinte pauta. Então, os assuntos que serão tratados é eleição e posse da nova diretoria e aprovação, discussão e aprovação de programas municipais voltados para o setor agropecuário que serão implantados no ano de 2017. Então, esses são os registros que nós temos importantes aí do setor rural para o dia de hoje. Agradecendo então a todos, desejando uma boa tarde, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade.
E esse então foi o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares. E terminamos por aqui o nosso programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. A assessoria de comunicação é de Ricardo Dresler, a apresentação foi de Regis Carniel. Tenham todos uma ótima tarde e um ótimo final de semana.